Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rio Verde, no estado de Goiás, para fazer um balanço final dessa segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José Roberto. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigo do Notícias Agrícolas. É uma satisfação estar com você de novo.
José Roberto, a colheita já praticamente encerrada aí em Rio Verde. Como é que foram esses trabalhos? Os produtores tiveram boas condições para avançar com seus trabalhos nesse ano?
A colheita foi normal. Estamos tendo agora no final sérios problemas com fogo, porque a própria colhedeira, ela bota fogo na lavoura, porque, dado a monocultura do milho, nós tomamos a monocultura da soja aqui, que no verão a gente planta soja, depois no inverno a gente planta milho. E é 1 milhão de hectares contínuos no sudoeste goiano. Então, quando você pega um fogo, às vezes um rolamento numa colhedeira, ou um carro desavisado que fica em cima da palhada nessa época, com ventos acima de 30%, com umidade relativa abaixo de 30% e a temperatura em torno de 36 graus, isso é uma combinação explosiva. Qualquer fagulha põe fogo na roça e o que nós mais sofremos e estamos sofrendo agora. E enquanto não vira chuva, a gente vai continuar sofrendo. Graças a Deus, nós estamos organizados, muito organizados na região, com os próprios produtores criaram a brigada aérea e a brigada terrestre. Então, temos uma parceria de avião com caminhões, com tratores, com pulverizadores. Estamos tentando controlar esse fogo. Mas, realmente, o problema maior da colheita foi realmente o fogo. Quanto à produtividade, nós ficamos 20% menos que o ano passado. Não que esse ano foi ruim, é que o ano passado foi ótimo. O ano passado, a cada 10 anos, existe um ano igual ao ano passado, que dá tudo certo, chove na hora certa, dá tudo certinho. Esse ano foi um ano normal. Então, a gente chegou à conclusão que o excesso de produtividade do ano passado, o mérito não era nosso, o mérito era do tempo. O produtor fez a parte dele, só que as chuvas foram mais poucas esse ano. Eu que fechei o ano passado com 150 sacos, esse ano fechei com 120, então 20% menos.
E aí, José, a gente consegue apontar um número de média do município só para a gente ter essa base da produtividade desse ano?
Eu penso em Goiás. Nós temos aí, ainda estamos focados em colher aí 12 milhões de toneladas de milho e vai ficar numa média de 100 sacos por hectare, em todo o território goiano.
E aí, José, olhando para a comercialização, ainda resta alguma parte desse milho aí em Rio Verde para ser vendido? Os preços foram bons obtidos pelo produtor? O que que a gente pode falar dessa comercialização?
Esse ano também houve um fenômeno raro. Eu nunca vi na minha vida na cultura do milho. Todos os anos, a hora que chega a colheita, os preços faz um achatamento de preços e os preços caem drasticamente. Pela primeira vez na minha vida, eu vejo o preço do milho ir para cima na colheita. Então, quando foi na colheita, a gente começou a vender milho. Tem produtores que fez anticontrato antecipado, vendeu milho de 28, de 30, de 32, de 34, de 35. 35 foi vendido muito milho aqui na região de Rio Verde, aí todo o sudoeste goiano. Aí, quando começa a colheita, o milho vai para 36, vai para 37, vai para 38, vai para 40. Então, quem não vendeu, acabou focando no milho de 40. E hoje já já se vende milho de R$ 45 aqui em Rio Verde. Então, é um fenômeno nunca visto antes. Então, mesmo na colheita, o milho, os preços puxaram para cima.
Então, aí mesmo com essa queda de 20% na produtividade, a rentabilidade deve ser bastante positiva para o produtor nesse ano.
Não, porque foi feito muita coisa antecipada. Então, eu penso que a média de venda de Rio Verde está em torno de 32, né? Hoje está 45. O produtor talvez não perdeu, mas deixou de ganhar, né? Se fizer sentido. Então, a comercialização é bola de cristal. Ninguém consegue, acho que consultor nenhum do Brasil preveu essa alta de milho na colheita aqui. Então, é complicado a comercialização, porque se só vê onde você deveria vender depois que passou, quando você vê que você perdeu o time de venda.
E aí, José, você falou, né, dessa situação dos incêndios nesse momento, essa preocupação. No meio de tudo isso, o produtor também já precisa ir se preparando para a próxima safra de soja. Que tipo de atividades ele vem realizando já para deixar tudo preparado para o próximo plantio que vem por aí?
Ô, Guilherme, o agro não para, né? Realmente, graças a Deus, a pandemia não atingiu o agro em cheio, né? Que nós tivemos, graças a Deus, também o produtor brasileiro que está no campo hoje, ele é muito consciente, muito organizado, muito preparado e é muito colaborador. Haja vista que você vê hoje que nós o sistema ambiental brasileiro dá show realmente. Nós preservamos mais de 20% das áreas dentro da propriedade, e o produtor, no caso do fogo, o meu azar foi eu tive um fogo na minha fazenda, em uma das minhas fazendas agora no sábado que passou, que foi um bem excepcional. Queimou, o fogo pega na fazenda de dois vizinhos meus antes, e ele vem com vento de acima de 30, velocidade acima de 30 por hora, e ele vem no rumo da minha fazenda e vai jogando já 500 metros para frente, ele vai jogando fagulha e vai incendiando. E quando o fogo entrou nas reservas legais e APPs, fazia 41 anos que eu estava vigiando essas APPs para não queimar. Mas você imagina 41 anos de brote, rebrote e capim morrendo ali, a camada de capim que estava lá. Aí, quando chegou nessas reservas, aí nós, com meia dúzia de avião, com 20 caminhões-pipa, com mais 10 ou 12 pulverizadores, porque quando é numa hora dessa, junta todo o povo da região ajudando. E não conseguia fazer nada, porque o fogo, ele era imenso, não tinha condição de fazer nada. A cabeça do fogo, que é o lado que o vento está tocando, ninguém apaga, não consegue fazer nada. Então, o que você pode fazer é ir apagando nas laterais e deixar a cabeça do fogo indo para frente. Aí chegou numa rodovia, ele pulou a rodovia, antes de ele chegar na rodovia, 200 metros, ele já tinha jogado fogo 200 metros para dentro da rodovia, para frente. Então é uma coisa excepcional. Mas qual que foi o erro meu? Foi preservar a minha PP 41 anos. Se ela tivesse queimado ano passado, até a hora que chegasse na PP, nós segurava o fogo com facilidade. Então, isso é bom, mas às vezes acaba acarretando e criando um problema futuro.
E aí, essas áreas atingidas por incêndios, elas precisam de um cuidado especial antes do próximo plantio, Zé?
Cada produtor faz uma coisa. Eu não vou fazer nada, porque é uma área meia de cascalho, essas áreas minhas que queimou. E ela é uma área que já está, eu já fiz perfil anos anteriores. Desde 93, plantio direto também, nunca tinha queimado. Você imagina a camada de palhada que estava também. Mas as braquiárias que a gente usa também para incrementar a palhada, é enorme. Então, eu já tenho certeza, vou perder 7 sacos de produtividade na área queimada do ano passado, queimamos 250 hectares. Então, nesse 250 hectares, nós já temos experimentos e experiência também, que a gente perde mais ou menos 7 sacos. E vamos perder lá uns 10 sacos de milho também, na safrinha do ano que vem. E essas percas vai vários anos até a gente recuperar a matéria orgânica de novo, porque a matéria orgânica aí foi tudo para o saco.
E aí, já quando é que os produtores aí de Rio Verde devem começar o plantio da soja? Deve ser possível plantar mais cedo esse ano ou, pelo que vocês acompanham, vai ter um pequeno atraso novamente?
Não, o vazio sanitário para Goiás foi... A Agrodefesa reformou de novo para dia 25 de setembro. Então, dia 25 de setembro, os produtores estão liberados para iniciar o plantio. Vamos ficar, os produtores já estão todos preparados, tem observado que os fertilizantes estão todos na fazenda. Alguém que joga ainda, não começar a jogar, mas nos próximos, acho que lá para o dia 1º de setembro, vão começar a jogar, aplicar fertilizante, quem joga fertilizante a lanço, né? Vão começar e tal. E as sementes ainda a gente não traz para a fazenda, porque... Os armazéns da fazenda não são climatizados, então todas as empresas que vendem as sementes para a gente têm armazém climatizado. É melhor você deixar a semente no armazém da empresa que é a parceira sua na hora que você comprou. A partir do dia 15, a gente começa a puxar a semente para a fazenda e assim que o tempo, que as chuvas normalizarem, a gente entra plantando.
José Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário aí na região de Rio Verde. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Quero deixar uma mensagem ao produtor rural no sentido agora de vigiar a sua fazenda com respeito a fogo. Então, mesmo que você tenha uma mínima estrutura com um pulverizador pequeno, seja um pulverizador puxado a trator, que um pulverizador puxado ou um pulverizador um tipo autopropelido, ou você tem um caminhão lá, vamos fazer plantão agora, no meio do dia, vamos para as partes mais altas da fazenda, vamos ficar vigiando, porque o fogo ele tem que ser abafado no começo. E também, aqueles produtores também que têm problema de fogo, acione a brigada aérea já no comecinho, porque o avião, ele é uma ferramenta muito importante, mas para abafar o fogo no começo. O avião dá uma baixada no fogo e a brigada terrestre entra apagando o resto, fazendo o rescaldo. Então, vamos fazer isso. É melhor a gente acionar no começo, pagar meia hora de voo da Brigada Aérea, do que o fogo criar proporções gigantescas e depois você não consegue apagar e aí nem a Brigada Aérea também, os aviões não têm eficiência quando o fogo fica cria proporções gigantescas. Então, vamos ficar de olho agora daqui até as chuvas normalizarem, porque com certeza os fogos vão aumentar. E como a gente está numa região onde é só a monocultura do milho, não tem como apagar esse fogo. Nas 2 horas da tarde, isso é impossível de fazer esse controle. Um abraço a todos.
Até mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar a semeadura dessa próxima safra de soja aí na região. Muito obrigado.
Tamo junto.
Esse, o José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, no estado de Goiás, conversou com a gente para fazer um balanço final dessa segunda safra de milho. Segundo o José Roberto Bruselli, trabalhos de colheita já praticamente encerrados no município, e aí aquela perspectiva de 20% de perdas de produtividade se confirmou na região. Não que esse ano tenha sido um ano negativo, pelo contrário, um ano dentro das médias históricas da região para produtividade, aí por volta das 100 sacas por hectare, mas o ano passado, esse sim, foi um ano muito positivo, onde tudo deu certo e aí essa produtividade foi mais alta na safra anterior. José Roberto também destacando o bom momento de preços da saca de milho lá na região, mas que muita gente fez contratos antecipados. Esse preço continuou subindo mesmo durante a colheita. Então, na média geral, preços aí ao redor dos R$ 32, o preço médio de venda dessa safra de milho para o produtor lá de Rio Verde, um preço que é positivo, mas poderia ser melhor caso ele aproveitasse esses preços atuais acima dos R$ 40 para a saca do cereal lá na região. José Roberto também alertando o produtor para o risco de incêndios nesse momento, as colheitas sendo encerradas, a umidade relativa do ar bastante baixa, temperaturas altas, vento forte, o que aumenta bastante o risco de incêndio. Inclusive, na própria propriedade do José Roberto Bruselli, nesse último final de semana, um incêndio bastante grande acontecendo, um incêndio que veio de propriedades vizinhas e prejudicou tanto áreas de lavoura como também a área de preservação da propriedade dele. Aí um trabalho de mais de 41 anos de preservação nessa área sendo perdido. Na área de lavoura, uma área ali com plantio direto desde 93, o José Roberto comentando, também perdido. Então ele já estima uma perda de cerca de 7 sacas por hectare para a próxima safra de soja, também perdas de 10 sacas por hectare para a próxima segunda safra de milho, e aí perdas sucessivas daqui para frente até que seja possível reconstruir toda essa matéria orgânica do solo. Vai levar bastante tempo. Então, o José Roberto destacando essa necessidade do produtor ficar atento nesse momento, monitorar as suas terras e acionar as brigadas contra incêndio, tanto terrestre como principalmente as brigadas aéreas, assim que esse foco de incêndio começar, para dar mais tempo para conseguir combater esse tão temido fogo nessa região, nessa época do ano, lá na região de Rio Verde, no estado de Goiás. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.